passamos a apresentar Entrevista Especial.
O Mercosul é formado hoje por 4 países e deverá em breve receber a Venezuela. Até onde poderá chegar a integração sul-americana? Como tem sido esse processo se comparado à formação da União Europeia? Na entrevista especial de hoje, ouviremos a opinião sobre o assunto da senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, e do embaixador alemão no Brasil, Wilfried Grolig. E vamos começar falando com a senadora Marisa Serrano, que foi membro da representação brasileira no Parlasul, o Parlamento dos Países do Mercosul. Bom dia, senadora.
Bom dia, é um prazer falar com você, Ivan.
Senadora, como a senhora vê a evolução do Mercosul desde que foi constituído?
O Mercosul cresceu muito. Ele foi criado em 1991, portanto, esse ano está fazendo 19 anos. E nesses 19 anos, com mais 3 décadas de envolvimento das nações para essa criação, já se faz 40 anos falando sobre o Mercosul. Eu acredito que ele tenha crescido muito, principalmente nesses últimos tempos, quando as barreiras tarifárias, principalmente no comércio, evoluíram. E foi adotada a tarifa externa comum, que é a TEC, e tornou-se, portanto, uma união aduaneira. Isso cresceu, está evoluindo e vai evoluir mais. E fora disso, nas outras áreas, as áreas sociais principalmente, na educação, na cultura, o Mercosul também tem evoluído. No turismo, muito mais. E eu acredito que com a criação do Parlasul, tende a acelerar essa integração.
Então a senhora acha que realmente o Mercosul vai superar essa fase de união aduaneira e pode partir para um modelo como a União Europeia?
É possível. Eu acredito que novos países deverão integrar o Mercosul e começar a trabalhar aí. Nós já estamos lidando com as viaturas, os carros todos terão placas comuns. Isso vai facilitar muito a passagem de um país para o outro, mas também estamos pensando celeremente num passaporte único e começamos a criar mecanismos que futuramente poderá dar justamente naquilo que você está pregando, que seria um protótipo da União Europeia de hoje.
Senadora, o fato do Mercosul ter 2 grandes países, que são Brasil e Argentina, e 2 sócios menores em tamanho e capacidade econômica, Uruguai e Paraguai, não tem prejudicado um pouco? Não há, nesse sentido, assim, uma diferença grande de potencial econômico?
É claro que há, e há embates duríssimos por essa razão. Mas estamos criando mecanismo para equilibrar mais e diminuir essas assimetrias. Por exemplo, o FOSEM, que é o fundo que ajuda justamente a diminuir esse desequilíbrio e que tem apoiado todos os projetos do Paraguai e Uruguai. O FOSEM, por exemplo, só aprovou um projeto do Brasil e todos os outros aprovados são dos países menores. Eu acho que isso é muito interessante, é importante criar esse mecanismo de equilíbrio. Mesmo no Parlasul, a gente sente essa diferença de ação entre esses países menores e a Argentina e o Brasil, mas a garra deles e a participação efetiva supre as necessidades econômicas.
Senadora Marisa Serrano, já está avançado o processo de integração da Venezuela como novo sócio. Agora também fala-se em outros países, quem sabe no futuro até os países que integram o Pacto Andino possam formar junto com o Mercosul uma grande entidade de integração. A senhora acha que o Mercosul poderá abranger no futuro toda a América do Sul?
Eu acredito que sim. Nós temos hoje 3 países associados, que são a Bolívia, o Chile e a Venezuela. Não são países amplos, estão apenas associados ao bloco, mas são países que participam ativamente das costuras que o Mercosul faz em todas as áreas, inclusive nas áreas econômicas. Agora, você disse bem, eu acredito muito numa integração do Pacto Andino e do Mercosul, que, aliás, já foi dito e celebrado pela Unasul. A Unasul pretende unir o Mercosul e o Pacto Andino. Mas isso é uma coisa que ainda vai se discutir muito.
Comenta-se muito no Brasil o problema, às vezes, da falta, né, de profissionais qualificados. O país está crescendo e parece que há milhares, né, dezenas de milhares de postos de trabalho que não são preenchidos por falta de gente capacitada, né? Nesse caso, fala-se até da vinda de gente da Europa, de profissionais até de outros continentes. Nós poderíamos chegar a uma situação em que um engenheiro da Argentina pudesse trabalhar aqui, um engenheiro brasileiro pudesse trabalhar no Equador, quem sabe? A senhora vê esse futuro de livre trânsito de profissionais e de trabalhadores em geral dentro dos países da América do Sul?
Eu acho que isso é fundamental. É fundamental que profissionais de um país possam ter a sua carteira referendada no outro país. Nós estamos dentro do Palácio discutindo isso e trabalhando para isso, como nós estamos trabalhando também para que os nossos cursos superiores se equivalham e possam, nós podemos ter uma simetria entre os cursos feitos no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, para que os alunos também tenham mobilidade entre os nossos países. Então, essa mobilidade dos trabalhadores, dos alunos das nossas faculdades, principalmente, é fundamental que aconteça.
Senadora, e quanto à questão do Parlasul, essa dimensão legislativa do Mercosul, como a senhora vê o progresso do Parlasul?
Nós, durante os últimos 4 anos, nós instituímos o Parlasul. Foi em 2007, já em agosto de 2007. Portanto, ele é muito novo. E para constituir o Parlasul, nós tivemos que garantir o seu regimento, instituir as suas comissões, organizar o seu funcionamento. E isso não é fácil, criar um parlamento de um país já é difícil, imaginem com 4 países juntos. Mas criamos o Parlasul e ele já está funcionando, ainda com alguns ajustes que são necessários depois da sua implantação, mas ele hoje é uma realidade inexorável. Eu acredito que vai ser o grande desaguadouro das propostas, das insatisfações, das sugestões de todas as pessoas que habitam os nossos países. O Parlasul, a função dele é justamente de ter essa interface, essa sintonia com a população. Eles não o têm com os governantes maiores, com o Conselho do Mercosul, mas tem com o Parlasul, tem facilidade de chegar aos seus parlamentares, a discutir as suas propostas, a propor, dar sugestões, e, portanto, eu acredito que a consolidação do Mercosul como organismo intra-regional vai ser justamente o fortalecimento do Parlasul.
Senadora, como a senhora vê a possibilidade de acordos, de tratados de livre comércio com outros blocos econômicos, como é o caso da União Europeia?
Eu acredito que isso poderá ser feito e o Mercosul já está fazendo propostas e acordos bilaterais, já fez com Israel e está propondo e fazendo com outros países. Eu acredito que esse vai ser uma grande rua, avenida de abertura econômica, principalmente econômica, dos nossos países.
Há setores no Brasil que criticam o Mercosul, que se sentem afetados. Mas, num balanço geral, a economia brasileira, ela foi beneficiada ou prejudicada pelo Mercosul?
Foi extremamente beneficiada. Nós hoje temos um Mercosul muito mais integrativo. É claro que nós temos ainda algumas barreiras tarifárias que nos preocupam, mas muito nós já fizemos e continuamos a fazer. A livre circulação, a liberação do comércio, temos que enfrentar ainda muita coisa. A liberação do comércio e de serviços, a livre circulação de mão de obra, como você disse, a livre circulação de capitais, a coordenação das nossas políticas macroeconômicas. Então, ainda tem muita coisa a se fazer. Mas hoje o Brasil pode-se dizer que ele é fundamental para o Mercosul, como o Mercosul também é fundamental para o Brasil.
Na Europa, quando a pessoa não confia na União Europeia, há setores europeus que são contrários a essa integração, fala-se em eurocéticos. Noto que a senhora não é, de forma alguma, uma Mercosul cética. A senhora confia muito no futuro desse bloco?
Eu sou extremamente animada, estou extremamente animada com o Mercosul, principalmente nesses últimos 4 anos com a criação do Parlasul, e acredito muito na integração. E, Ivan, tem uma razão de acontecer também, porque eu nasci na fronteira com o Paraguai. A minha cidade é uma cidade de Mato Grosso Sul, que faz fronteira com o Paraguai, dividida apenas pelo rio Apa, que é um afluente do rio Paraguai. No meu lado, a minha cidade chama-se Bela Vista, do outro lado do rio é Bela Vista, no Paraguai. Então, eu nasci e cresci discutindo integração, propondo integração, fazendo integração. Não haveria razão nenhuma para eu não acreditar nessa possibilidade. E depois, nesses 40 anos, nós avançamos muito. E estamos, passo a passo, fazendo uma integração que não é difícil. Não é como a União Europeia, que são várias línguas, que várias culturas. Aqui são duas línguas apenas, o português e o espanhol, e duas línguas latinas, que facilita enormemente essa integração.
Senadora Marisa Serrano, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço, até logo.
Ouvimos a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Após o intervalo, vamos falar com o embaixador da Alemanha no Brasil, Wilfried Grolich.